As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo fortemente indiciado pelos crimes de furto e abuso de cartão de crédito, ambos qualificados e de falsificação. Os factos ocorreram na região do Oeste, com registro, num primeiro momento, para um furto que teve como alvo uma cidadã estrangeira. Após proceder à falsificação dos cartões de crédito, o indivíduo dirigiu-se a uma ourivesaria, adquirindo peças em ouro no valor próximo dos 31 mil euros, utilizando como meio de pagamento os cartões de crédito antes furtados. Diligências de imediato realizadas permitiram localizar a cidadã estrangeira vítima do furto, determinar o local e forma de atuação do suspeito, elementos que conduziram e fundamentaram a detenção. No decurso daquelas diligências, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da PSP de Caldas da Rainha. O homem, também estrangeiro, de 53 anos de idade, foi presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação. Esta quinta-feira ficou marcada pela demolição de mais 3 barracas que estavam integradas no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Contabilidade atualizada, faltam agora 7 estruturas, o que se traduz em cerca de 25 pessoas. Entretanto, por aquilo que a ERTS apurou, no terreno recentemente adquirido pela autarquia em Valbom, serão colocadas 4 casas pré-fabricadas, sendo que os prazos de entrega estão a apontar para os 5 a 6 meses. Ou seja, é muito possível que as obras de requalificação no Flecheiro comecem ainda com agregados familiares no acampamento. Quanto a essa intervenção, propriamente dita, a Câmara aguarda pelo visto do Tribunal de Contas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não tem dúvidas em afirmar que o desejado aeroporto em Santarém seria excelente para a região e para o concelho. Recorde-se que ainda não está definido se estará em causa uma estrutura regional ou até mesmo de escala nacional, mas, segundo a autarca, os promotores estão preparados para ambas as vertentes. Quanto à requalificação do aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, Anabela Freitas voltou a assegurar que os potenciais investidores continuam interessados na junção entre aviação civil e militar e que não haverá perda de rentabilidade caso Santarém seja escolhido.
Eu diria que era excelente para nós, como região e como concelho, que aquele aeroporto que aquela fosse a localização aprovada. O projeto está dimensionado para 2 fases, que aliás é aquilo que está em discussão pública, se será um aeroporto regional, ou seja, o terceiro terminal de Lisboa, ou se aquele passará a ser o aeroporto nacional, e portanto ele está dimensionado para as 2 coisas. Aquilo que é necessário em matérias de infraestruturas públicas, é, para nós seria muito bom também, porque aquilo que está, uma das coisas que estão em cima da mesa é a requalificação da linha do norte, e portanto todos nós sabemos que a linha de alta velocidade não vai passar no nosso território, mas a requalificação da linha do norte é algo que temos reivindicado há muito tempo e que está no Plano Nacional de Investimentos e, portanto, aqui os promotores vão se socorrer também daquilo que está no Plano Nacional de Investimentos e que, pelo menos uma vez ou 2 na vida, que aquilo que está no plano seja cumprido. É isso que nós dizemos. Pois, obviamente, tem que levar um novo nó na A1. O processo parece-nos conheço os impactos ambientais e, portanto, isso também ainda não foi feito, a avaliação de impacto ambiental. Aquilo que sei é que para a nossa região seria muito importante que fosse, que aquela fosse a localização escolhida.
E a reação dos potenciais investidores em
Tancos? Os potenciais.
Também não tira uma possível rentabilidade?
Não. E essa também foi outra questão que foi colocada, porque para o aeroporto em Tancos temos 3 grupos económicos interessados a investir e, portanto, que acompanharam os estudos. Aliás, 2 acompanharam os estudos, o terceiro entrou mais tarde na corrida e, portanto, já tem os estudos também e fez os seus próprios estudos e, portanto, não há aqui problema nenhum. Sendo certo que, vamos imaginar, isto seria o ideal, que Santarém ganhava a localização. Chegávamos ao fim dos trabalhos com Tancos, não é? E, portanto, poder avançar para o modelo jurídico agora está a ser analisado, porque há uma coisa que está clara desde o início. O governo português não quer investir, ou seja, aceita um modelo onde o investimento seja essencialmente privado.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a considerar-se como excelente para o Conselho e para a região um possível aeroporto em Santarém.
Rádio Air, informação.
As trotinetes partilhadas têm os dias contados em Tomar. A empresa responsável por este serviço da cidade nabantina entendeu não estarem reunidas as condições para continuar e rescindiu o termo de cooperação, assunto que foi motivo de análise na recente reunião da autarquia. Quase a completar 2 anos após a chegada a Tomar, eis que o negócio conhece assim um ponto final. Lourdes Ferro Mal, vereador do PSD, e Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, trocaram alguns argumentos em relação a este serviço, demonstrando uma avaliação contrária. Enquanto a social-democrata disse que esteve em causa uma má experiência, o eleito do PS advertiu que várias pessoas vão sentir a falta desse meio de transporte.
Nomeadamente o facto de ser um sistema de trotinetes com motor partilhadas sem doca, isso já era por si só os riscos que estavam associados e que muitos casos de vandalismo ou falta de ou má utilização. À data também já tinham sido identificadas algumas dificuldades e riscos. Aquilo que estava previsto no termo de cooperação, que era a oportunidade para adquirir uma experiência, podemos dizer que foi uma má experiência, se calhar.
Não acho nada que tenha sido uma má experiência. Desde logo a possibilidade dos cidadãos experimentarem meios de diferenciadores de locomoção a baixo custo e ambientalmente favorável. E sim, houve um outro episódio, uma outra situação de menor cuidado cívico por parte de alguns utilizadores. Acontece, infelizmente, em todo o lado. Em Tomar nem foi particularmente grave, uma situação ou outra que todos vimos, de um ou outro trotinete, enfim, no meio do passeio ou em sítios que não era próprio, mas, francamente, não podemos, pelo comportamento de alguns, invalidar todo um programa, todo um projeto, toda uma experiência, seja ela qual for. E, portanto, acho que foi muito importante, nomeadamente para aqueles que utilizaram, e sei que vai haver muita gente a sentir falta, porque sei que, por exemplo, alunos do Instituto Politécnico e outros eram frequentadores assíduos desta utilização, que para alguns, num primeiro momento, até podia ser dispendiosa, mas porque o valor hora, se calhar, num primeiro momento podia parecer dispendioso, apesar de depois existir a questão do passe mensal, mas quando se percebe que em 5 minutos, num daqueles equipamentos, se chegava a qualquer ponto da cidade, percebe-se que, se calhar, era, de facto, um sistema bastante barato.
Trotinetes, o serviço partilhado chega ao fim em Tomar. A Câmara de Tomar ofereceu um kit de intervenção contra incêndios rurais à Junta de Freguesia de Payalvo, naquela que tem sido uma estratégia no combate aos fogos, desde logo para evitar que os mesmos tomem proporções mais preocupantes. Esta é uma aposta, refira-se com raízes de norte a sul do país, precisamente nos territórios em que os incêndios são frequentes. Em declarações à ERT, Samâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, confessou-se satisfeito com esta oferta, referindo que este kit poderá ser decisivo no combate e poderá mesmo evitar deslocações desnecessárias por parte dos bombeiros.
Se formos a ver um kit assim como ele é, desta maneira, eu já tinha um kit que eu arranjei, daquele da cura, em que a gente acabou por apagar alguns incêndios aqui, como sabem, porque aqui, como vocês sabem, nós não é muito mato, não é muito combustível. É mais através de incêndios rurais, que é mais na erva seca, palha e essas coisas assim. Portanto, onde o kit irá fazer a diferença. Eu já até, naquela maneira de a gente apagar logo um incêndio, que o pão está a começar no feno, como se fosse ali, a gente chega lá ao pé, aquilo vai dar uma mais-valia, evita de virem os bombeiros, a gente comunica com eles, a dizer que, de certeza que evitam de cara vir perder tempo, até ali que uma coisa que é mais inseno, do que eles virem para cá e serem precisos de outros lados. Portanto, até nisso vai ser bom o kit, né, para esse incêndio. Pronto. Foi uma mais-valia, foi uma coisa que eles faziam, já que há uns anos, quem tivesse umas carrinhas, até pronto, que até mesmo no meio, quando a gente comprou a carrinha, aqui há uns anos atrás, compramos a carrinha nesse sentido, que era um kit que tinha sido oferecido pela Proteção Civil, nesse caso pela Câmara, que iria ser oferecido se a gente desejasse, e assim, pronto, a gente compramos a carrinha até que enfim que ela veio, e acho que vai ser uma mais-valia nesse sentido, de pelo menos tentar evitar que os fogos propagandem muito mais, Portanto, que vá fazer é só aceitar mesmo a vinda dos bombeiros, em caso disso, de se a gente estiver a chegar a tempo e horas, de tentar evitar de eles cá virem, porque às vezes aqui o FENA, como aconteceu este ano, aliás, dois fogos foram apagados, quando eles cá chegaram já está praticamente tudo apagado, pronto, e foi, é mal virem perder tempo a chegar cá e deixar de chegar, e que até parece assim. Portanto, e esperamos bem que dê para isso, para a gente evitar o incêndio para a grande muito baixo, portanto, nesse sentido.
Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, aqui em declarações à E.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar foi galardoado uma vez mais com a bandeira Ecoescolas, precisamente três distinções que reconhecem o trabalho desenvolvido pelas escolas daquela instituição em projetos e ações que valorizam o desempenho ambiental. João Coroado, presidente do IPT, em declarações à ERTE, disse que este programa visa criar hábitos de participação e de cidadania, encontrando soluções para melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.
Fundamentalmente o bem-estar da comunidade e associado ao bem-estar todo um conjunto de iniciativas que faz parte também da formação de quem está connosco a estudar, a fazer os seus cursos. Todas estas iniciativas que acontecem paralelamente à formação académica propriamente dita é fundamental para que os estudantes saiam com uma formação completa. Portanto, tudo o que é iniciativa para além daquilo que eles estudam, cientificamente, tecnologicamente, é bem-vindo e, como tiveram a oportunidade de ver, muitos estudantes aderem a estas iniciativas e isso complementa toda a sua passagem pela nossa instituição. Aqui no campus temos duas escolas, Escola Superior de Tecnologia de Tomar e a Escola Superior de Gestão de Tomar. Aliás, nós recebemos três bandeiras, porque a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes também recebeu este galardão ficamos muito satisfeitos, o que quer dizer que as iniciativas que são alocadas a cada uma das escolas foram suficientemente importantes para fazer parte do dossiê e para obter este galardão.
Quando fala em iniciativas, são de cariz ambiental, fundamentalmente, não é?
Basicamente de ambiental, basicamente relacionado com a sustentabilidade, com o verde, com a ecologia, com boas práticas no campus. Portanto, é este conjunto de situações, de projetos, que concorrem depois para apresentarmos o nosso dossiê final para obter estes galardões. Como eu dizia, representam o bem-estar da comunidade e representam um conjunto de iniciativas que complementa principalmente a passagem dos estudantes pela nossa instituição, que para além da componente académica tem um conjunto de iniciativas de cariz ambiental, ligada à qualidade de vida, eu posso até acrescentar à felicidade e ao bem-estar no campus, e naturalmente isso também se estende a todos os funcionários desta instituição. Portanto, toda a gente que colabora, até que fazem parte da instituição de uma forma indireta, que são os nossos parceiros. Eu recordo que connosco teve aqui o nosso parceiro da Softinsa, que colabora com estas iniciativas, e isto é de extrema importância porque é uma forma de juntar toda a comunidade à volta de um bem maior, que é o bem-estar no campus do Instituto Politécnico de Tomar.
João Colado, presidente do IPT, instituição distinguida com a bandeira Ecoescolas.
Rádio Air, informação.
Luís Alquerque, presidente da Câmara de Ourém, completou o primeiro ano do seu segundo mandato enquanto líder da autarquia, um percurso já com 5 anos e que obriga a algumas mudanças. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Social Democrata garantiu ser a mesma pessoa que era antes da chegada ao cargo, ainda que admita mudanças, justificando-as com a exigência do papel que desempenha.
Quer queiramos, quer não, a nossa postura, os lugares onde nós habitualmente frequentávamos antes de ocupar este lugar, hoje são diferentes. E as pessoas podem, os menos atentos, podem pensar que eu hoje sou diferente daquilo que era no passado. nada mais errado. Eu sou exatamente a mesma pessoa que era antes de ocupar este lugar. Agora, obviamente, que hoje não passo nos lugares onde passava anteriormente, não faço aquilo que fazia anteriormente, não falo com as pessoas que habitualmente falava anteriormente, porque a vida mudou, a vida muda. E quem está a ocupar estes cargos, quem ocupa estes cargos, sabe bem do que falo e sabe bem da exigência do cargo, da ocupação diária que nós temos e que, infelizmente, nos impedem de continuar a fazer aquilo que gostávamos e que gostamos, mas que, por força desta atividade intensa que temos, não nos é permitido. Mas eu procuro ser exatamente a mesma pessoa acessível que sempre fui, a pessoa que todos conhecem, mesmo antes de estar na política, e a minha vida passava muitos anos, para quem me conhece sabe que foram sempre longe da política, e procuro manter as mesmas amizades, procuro manter o mesmo contacto, embora, como disse há pouco, reconheça que é difícil, que não é fácil isso, que isso possa continuar a acontecer como era habitual no passado.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Oranha, que entrevista a ERTE por ocasião do primeiro ano deste segundo mandato. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há 15 dias participei com outros elementos do Fatias de Cá no lançamento do novo livro de José Rodrigues dos Santos, A Mulher do Dragão Vermelho, que se me revelou, na leitura compulsiva que fiz, uma corajosa denúncia do regime do Partido Comunista Chinês. Se não fosse o aviso, que vem no início do livro, de que os casos relatados se baseiam em denúncias reais, poderíamos achar que o livro relatava episódios passados nos campos de concentração nazis ou nas prisões da Inquisição. Mas não. Passam-se nos dias de hoje e parece-te o mais pertinente a pergunta que é feita na propaganda do livro. Será a China mais perigosa do que a Rússia? Pelos vistos parece que sim. Eu tenho pouca experiência de chineses, mas, à parte, os restaurantes e aquela malta que defendia o maoísmo, como o MRPP, de quem eu desconfiava que eram agentes da CIA, ou os da UDP, conhecidos pelo petit nom de fininhos, e que nos idos de 1983 a 1985 tentaram tomar conta do Fatias de Cá, do que resultou a desagregação da dita em Tomar, porque os militantes destacados para a ofensiva se passaram para o lado do teatro, resta-me a pedagógica experiência de Macau. A coisa começa em 1988, quando o Fatias de Cá lá apresentou o espetáculo Hamlet, quando ia a caminho do Festival Internacional Toyama, no Japão, onde nos tornámos amigos do grupo japonês Takefu, e com quem combinámos fazer um espetáculo em coprodução num festival de teatro que queríamos fazer em 1992, inspirados na peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Os apoios falharam e o projeto foi adiado para as calendas, que acabariam por chegar no âmbito da Expo 98 em Lisboa. Uma coprodução entre o Fatias de Cá, o tal grupo japonês Takefu, e o grupo macaense Yukok, constituído por atores chineses, embora sob administração portuguesa. Sobre a introdução da espingarda portuguesa na ilha japonesa de Tanegashima, episódio contado em Teppoki, pelo monge budista Nampo Bunshi, e na peregrinação por Fernão Mendes Pinto. Episódio esse que era precedido pelo relato de outro, onde Fernão Mendes Pinto contava o assalto feito pelos portugueses a um templo chinês para roubar a prata das alfaias. Essa coprodução chamou-se Tanegashima Oi. Pois o grupo macaense foi proibido pelas autoridades de contar a meias com Fatias de Cá esse episódio. Eles faziam de chineses e nós de portugueses do século XVI. Como não arriscámos estragar todo o projeto que veio a estrear na Expo 98 com passagem pelo Panteão Nacional no In Memoriam, lá se fez uma adaptação de um Romeu chinês e de uma Julieta portuguesa para exemplificar a miscigenação macaense. Claro que quando fizemos o Tanegashima nos anfiteatros ao ar livre de tanques e do arrepiado, contámos a história que Fernão Mendes Pinto contou na peregrinação. Sujeitarmos-nos à censura chinesa, não faltava mais nada.
Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.